Olá, minha gente, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não É Apenas um Romance, um podcast especializado em literaturas de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. Eu sou doutoranda em letras, com concentração em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. E hoje temos mais uma convidada. A convidada de hoje é Manuela Azevedo, professora de inglês, mestranda em estudos da tradução, também pela UFC, que está pesquisando sobre traduções brasileiras de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Manuela, é um prazer ter você como convidada. E eu vou já avisando que eu vou lhe chamar de Manu em muitos momentos. Então, retomando, né, nossa parceria de trabalhos da época da faculdade. Nós fizemos letras em inglês juntas, entramos na mesma turma e acabamos que nós fizemos vários trabalhos, né, de dupla. Minha dupla oficial, basicamente, era você. Por isso, é muito bom retomar um pouco dessa experiência com essa conversa sobre Orgulho e Preconceito. E vou logo lhe dizendo uma pergunta e colocando. Esse romance é o seu favorito?
Oi, Raquel. Obrigada pelo convite. É um prazer participar do seu podcast, principalmente para falar dessa escritora maravilhosa que é Jane Austen. Respondendo a sua pergunta, Orgulho e Preconceito é, sem dúvida, meu romance favorito. É um prazer retomar esses estudos com você.
Ah, está sendo muito legal, realmente, reviver um pouco, né, de estudos da Jane Austen, né? Eu tinha feito algumas pesquisas da época que eu estava lendo Emma, por exemplo, né? Uhum. Aí eu fui um pouco mais a fundo, lembrando também da época que eu estava lendo Orgulho e Preconceito.
Sim.
E retomando muitas coisas, né, de questões de narrativa, de elementos, né, de muita coisa que a gente vai trazer um pouco para cá. Né? Eu acho que a gente pode até começar a falar de uma contextualização rápida, né, do tempo da Jane Austen.
Sim, é importante a gente fazer essa contextualização para a gente tentar entender quem foi realmente Jane Austen e como a escrita teve um papel importante, né, na vida dela desde o início. Ela nasceu no século XVIII ainda, no finalzinho do século, especificamente dia 16 de dezembro de 1775. Ela nasceu em Steventon, mais ou menos 90 quilômetros de Londres, e ela faleceu, o que eu considero, né, precocemente, com apenas 41 anos. A data de morte dela foi em 18 de julho de 1817. Ainda assim, eu, tendo essa vida relativamente curta, né, que eu considero, ela deixou grandes obras, né? No total, ela escreveu 6 romances. Além desses, outros textos, né, que compreendem o que a gente chama hoje de juvenilha, e 2 obras inacabadas, que são Sanditon e Os Watsons. E essa juvenilha reúne mais ou menos 20 textos que são paródias da literatura da época. Quanto às obras, ela começou a escrever muito cedo. Por volta de 12 anos, ela começou a escrever o que é essa parte da juvenilha, e ela já montava peças, encenava para a família, em casa. E para esses...
Realmente é muito precoce mesmo, isso, né?
12 anos, a gente estava brincando de boneca, né? E a outra já estava escrevendo seus textos.
Uhum.
Um fato que eu acredito que tem impulsionado, né, Jane Austen a iniciar tão cedo assim os seus textos foi a influência do pai, né? Ele tinha uma grande biblioteca, ele era um reverendo, mas também ele trabalhava como tutor para ajudar na renda da família. Então, ele recebia meninos em sua casa, né, para ensiná-los, e ela conviveu com isso. Isso era a rotina dela, né? Ela teve muita oportunidade de ler esses livros, né, já que o pai tinha essa grande biblioteca. E, com certeza, isso incentivou na produção literária dela, né? O estudo formal dela foi pouco. Ela foi só 2 vezes, né? Saiu de casa para estudar. A primeira vez foi em Southampton. Mas ela retornou para casa muito cedo. Ela e Cassandra tiveram febre tifoide. E a mãe descobriu e correu lá para buscar as meninas novamente para casa. Depois ela foi para um internato da senhora Goddard, mas também não passou muito tempo. Então, ela praticamente aprendeu em casa, né?
Uhum. E era muito comum para meninas daquela época, da classe social dela.
Exatamente. Quanto aos romances, né, eles foram assim publicados praticamente um seguido do outro, né? Os seis, a partir do ano de 1811. Com a ajuda do irmão Henry, né, foi quem a ajudou a publicar, porque o pai já tinha falecido em 1805, né? Uhum. Já que ela começou a publicar só em 1811. E o primeiro livro que foi publicado foi o Razão e Sensibilidade, né? Que foi em 1811. Depois dele, aí sim, veio o Orgulho e Preconceito, né? Nosso queridinho, em 1813. Uhum. E nos dois anos seguintes vieram Mansfield Park e Emma. Esses uhum. quatro primeiros, eles foram publicados anonimamente. É muito engraçado, assim, esses costumes da época, né? Já Isso. que naquela época não era interessante para uma moça, né? Trabalhar por dinheiro. Então, uhum. ela ficou receosa de como é que eu vou colocar o meu nome no livro, né? Mesmo Isso. que fosse ganhar por meio da escrita, né? De um livro. Então, para uhum. não comprometer o nome da família, ela optou por não colocar o nome nas obras, né? Só indicou uhum. através de um pseudônimo, by a lady, por uma Isso. dama.
E você falando disso, Sim. falando disso, me lembrei só de um adendo em relação a Mary Shelley, por exemplo, que foi uhum. do assunto do nosso primeiro episódio aqui do podcast, que ela publicou Sim. o Frankenstein em 1818, né? E ela também Sim. não colocou o nome dela, Mary Shelley, né? Não havia uhum. uma indicação de autoria. É, apesar, Sim. o que eu acho muito, muito curioso, porque apesar dela ter, toda a família dela ter sido dessa área de publicação, da literatura, o pai dela escrevia, tinha publicado várias coisas, e ela tinha sido educada para seguir nessa profissão, inclusive, porque também a mãe dela também tinha sido a Mary Wollstonecraft. Então, uhum. mesmo a Mary Shelley não colocou o seu nome na primeira, na primeira edição, na primeira publicação dela de Frankenstein, provavelmente também por causa do assunto, né, do livro, Sim. então havia todo um tabu. Então, imagina para uma moça do interior, né, que não era de Londres, porque a Mary Shelley morava em Londres, mas imagine para Jane Austen, que não era dessa, que era do interior, não é? E que teria que também prezar pelo nome da família. Né? Também ela não queria colocar o seu nome para preservar a família.
Uhum. Ela não sabia, na realidade, né, justamente o que é que a sociedade iria achar dos livros, né? Já que ela utilizava também os livros, né, as obras como forma de crítica social. Então, ela preferiu não colocar o nome. Uhum. O primeiro veio com essa indicação de By a Lady. Uhum. Já Orgulho e Preconceito, que foi o segundo, só tinha uma menção assim, do mesmo autor de Razão e Sensibilidade. E no caso, como era escrito, né, como foi escrito em inglês, a gente nem sabia se o autor era um autor ou uma autora, né?
Porque author, isso.
E não, a gente não conseguia identificar o gênero, né? Mas só Exato. Se voltasse lá no Razão e Sensibilidade para ver que tinha By a Lady. E uhum. os outros também se seguiram assim. Uhum. E já em 1817, né, depois de Orgulho e Preconceito, ela publicou os outros, Mansfield Park, Emma, né, 1814, 1815, e em 1817 ela já estava bem doente, ela foi declinando, a saúde dela foi declinando, ela já estava bem debilitada, ela não conseguia mais escrever. E em julho de 1817, ela foi levada a Winchester para buscar tratamento para o que ela sentia, né? E, infelizmente, nesse mesmo ano, ela faleceu, né?
Uhum.
É uma curiosidade, assim, uma coisa bem interessante que eu fiquei sabendo, inclusive, essa semana, né? No festival sobre Jane Austen, que eu participei.
Sabendo desse festival.
Isso, foi excelente, maravilhoso. É que lá no museu de Charlton, né? Que em Hampshire, na Inglaterra, tem um museu da Jane Austen lá, que foi onde ela morou, né? A última casa em que ela viveu. Há uma mecha de cabelo dela, né, que ainda permanece lá, e essa mecha de cabelo foi examinada. Encontraram indícios de contaminação por arsênico no cabelo. Né? E antigamente, o arsênico era utilizado para controlar a dor.
É.
Tem relatos nas biografias dela que ela sentia muita dor. Né? Não se sabe exatamente a causa da morte, mas eu achei muito interessante isso. Aí me veio também um pensamento de, será que não foi uma tentativa, né, de assassinar Jane Austen?
Eu imagino que deve passar na cabeça de muita gente, mas assim, a questão é que naquela época era muito, até mais difícil, talvez, saber da quantidade, talvez, do efeito, né? De dosagens, de arsênico, da medicação na pessoa, né? Pode, mesmo que teria sido um envenenamento, talvez ele tivesse sido feito por acidente.
Sim, acredito que sim, é verdade. Assim, com relação também às obras, aí depois dessa morte dela, em 1817... O Henry, que era o irmão que ajudava, né, na publicação, ele sabia tanto do significado dessas obras para Jane que ele fez todo o esforço. E nesse mesmo ano, no final do ano, né, que ela faleceu, ele levou os dois manuscritos dos romances que ainda não haviam sido publicados, né, que eram o Northanger Abbey, né, a Abadia de Northanger, e o Persuasão. E ele publicou esses dois romances. No fim do ano, saiu A Abadia de Northanger e o Persuasão saiu somente com a data do ano seguinte, 1818, e ele fez questão de escrever uma nota nos livros revelando a autoria, né? Tanto desses dois últimos, quanto dos quatro que já haviam sido publicados anonimamente, que ninguém sabia exatamente quem era que escrevia, né? Muito interessante.
Quando você falou aí logo da publicação da Abadia e de Persuasão, eu me lembrei da época que eu estava vendo algumas coisas sobre a Abadia, né? E eu acho interessante que a Abadia, na época, era colocado como um romance, né? Mas que é um termo diferente do que a gente vê no português, né? Porque, por exemplo, o romance a que a gente se refere com Orgulho e Preconceito, em inglês, é referido como novel.
Exato.
Não é isso? E Northanger Abbey seria a romance. Aí, romance, eu realmente não sei se ele tem um termo específico para em português. Né? Mas é que ele tem, porque o romance vem de uma outra especificidade, digamos assim. Né? Então, eu acho que tem até, se refere um pouco dessa confusão que a gente pode fazer, né, de romance do gênero literário, né?
Sim.
Ou assim, de romance simplesmente para uma história de amor.
Exato.
Não é? E um romance não é só isso, não é isso?
Com certeza.
Mesmo, por exemplo, o Orgulho e Preconceito, ele é um romance romântico muito conhecido. Talvez o romance romântico inglês mais conhecido, sim, clássico. Sim. Né? E então, por exemplo, naquela época, por exemplo, a Abadia ser referido como romance. Para a gente ter uma ideia, eu vou até falar aqui como foi que anunciaram, né? Em dezembro de 1817, quando anunciaram nos jornais a publicação, né, da Abadia e Persuasão, se dizia assim: Northanger Abbey, a romance, and Persuasion, a novel, by the author of Pride and Prejudice, Mansfield Park, etc. Né? Então, é assim, Northanger Abbey, a romance, como se fosse um romance de outro tipo. E persuasion, persuasão, um romance de outro tipo.
Isso.
E há uma diferenciação dentro desses dois tipos de prosa, a romance e novel. Né? Assim, na tradição inglesa, por exemplo, os romances seriam aventuras mais improváveis, impossíveis, miraculosas. Tem muito, muito a ver, inclusive, com a influência do romance gótico. Né? E já o novel teria uma narrativa de natureza mais real, mais familiar, por exemplo. Né?
Uhum. Essa diferença foi sumindo ao longo do tempo, porque hoje a gente só utiliza inglês novel para se referir
isso.
A todos, né?
Exato. Northanger Abbey hoje é visto como novel também. Uhum. Né, foi se diluindo um pouco mais, né? Isso. Até em português eu tentei ver se achava alguma outro tipo de referência, né? Lá no dicionário de termos literários do Massoud Moisés tem duas concepções sobre romance, o vocábulo romance, né? Que é o primeiro, que se refere a uma composição poética tipicamente espanhola, que é de origem popular, de autoria não raro anônima, etc. Já a segunda concepção é que romance é simplesmente uma, entre aspas, composição em prosa. Então, bem simples, né? Então, a primeira concepção traz um pouco da composição poética e a segunda seria composição em prosa. Só que é o que nós mais conhecemos, né? O que a gente mais vê, até porque o outro é de origem espanhola e mais antiga e mais rara. Mas é lógico que ele ainda atenta, né? O autor do vocábulo, que atenta para os pormenores, né? Que a gente deve se atentar para a diferença de outras composições em prosa, que é o conto, que é a novela, né? Não há uma diferença tanto como a gente vê, romance e novel. Né? Então, na época, havia essas duas diferenças, né, que poderiam até se confundir. Né? Mas hoje em dia, novel, como você está dizendo, eles foram se diluindo. E hoje em dia, o romance em inglês é novel, que é uma narrativa em prosa um tanto longa. Esse um tanto pode ser até um pouco meio subjetivo, né?
Porque bem relativo, né?
Uma narrativa longa para você pode ser não ser tão longa para mim, né?
Exato.
Então, muitas vezes, um romance pode também apresentar uma história de amor que tem uma trama que move as personagens entre localidades diferentes.
Uhum.
Né? Esse tipo de romance não te lembra Orgulho e Preconceito?
Com certeza. Totalmente. Quando
Exato.
Você vai falando das pessoas se movendo nos lugares, eu me lembro de cada localidade, né? Netherfield, Pemberley, Longbourn, justamente.
Uhum. Se a gente prestar um pouco atenção, a gente meio que tenta localizar, né, no mapa da Inglaterra essas regiões, né? A gente acaba conhecendo um pouco mais desse interior, não é
Com
isso?
Certeza.
Porque, assim, Londres, assim, é citado, né, a Jane vai para Londres, né?
Sim.
Aí há essas demais localidades também. Então, assim, a gente pode até trazer que essa, assim, como você estava falando, assim, dessa contextualização, né? Quando a gente contextualiza o romance, a gente pode encontrar um pouco de política, alguma referência crítica a essa questão dentro do romance, Manu? O que você acha?
Bem, assim, a Jane Austen, ela como se fosse escolheu, ela optou não colocar muito dessa parte histórica, dessa política, assunto sobre escravidão dentro dos romances. Mas a gente consegue ver referências, mas a gente não consegue ver exatamente os fatos históricos claramente explicados.
Nessa questão, assim, que há uma crítica em relação às obras da Jane Austen, já que se a gente não consegue fazer uma localização, por exemplo, de guerras, né, de revoluções, e que era uma época que estava muito localizada nesses conflitos, não é? Por exemplo, em 1700, acho que foi dos anos lá, finais de 1790, é que ela contextualizou o Orgulho e Preconceito, embora o romance tenha sido publicado em 1813, é isso?
Sim, ela escreveu em 1797 e publicou em 1813. A gente vê essa presença da escravidão, das guerras, né? Que ela, a gente sabe que foi o período em que ela viveu isso, mas isso não aparece realmente nas obras, não. Ela decidiu não escrever sobre isso.
Essa é uma das críticas a ela, dizendo que ela estava muito alheia a essas questões, né? O que eu acho um pouco injusto de cobrar isso dela, né? Porque isso não era cobrado realmente das mulheres. As mulheres, elas estavam dentro de uma, praticamente dentro de uma prisão, que era a sua casa. E assim, elas não saíam dali, elas não tinham essa liberdade para viajar para quando, para onde elas quisessem, tudo tinha que ser consentido por pai, por marido, elas tinham que estar o tempo todo acompanhadas. Então, o que a Jane Austen apresenta nos romances são coisas que ela via, são conversas entre pessoas, exato, que é onde está sempre mulheres e moças conversando sobre a sociedade, coisas do cotidiano, né? E muito, exatamente, do comportamento social das pessoas.
Os críticos também pontuam, né, que essa não localização de fatos históricos dentro das obras de Jane Austen, isso pode ter permitido às obras um caráter atemporal, já que ela escreve somente assim do mundo doméstico, os fatos do cotidiano, né, das famílias da Inglaterra rural. Então a gente sabe que tinha, né, a gente tem indícios disso quando a gente vê no livro a presença da milícia, né, em Brighton, é um indício, uhum, que, das guerras, né. A Jane mesmo, quando ela era viva, ela tinha dois irmãos que eram almirantes da Marinha Britânica, né. E, inclusive, ela teve que acolher a prima, uma prima que, inclusive, se chamava Elizabeth também, que, uhum, o marido foi guilhotinado pela Revolução Francesa. Então, os fatos históricos estavam presentes, existiam, e ela participou, né, assim, disso. Mas ela não colocou nenhum desses fatos históricos nos seus romances, né? Naquela, uhum, época, a mulher não podia falar de assuntos que não lhe cabiam, né? Esses assuntos eram como se fossem proibidos para ela, isso, né? No século XVIII, XIX, as mulheres eram condicionadas às questões que lhe diziam respeito, a exatamente, uhum, o que elas viviam, né? Essas questões de foro íntimo, de dentro de casa, cabiam aos homens, né? Falar de leis, de história, de economia, de outros assuntos assim.
Eu estava lendo, por exemplo, nessa introdução que eu tenho de Orgulho e Preconceito, que é uma edição em inglês da Oxford World Classics. E numa introdução, uhum, tem uma coisa muito interessante, que eu acho que é uma defesa dessa questão da falta ou dessa questão alheia de momentos, de elementos políticos daquela época, né? E se nós leitores, vemos, aprofundarmos um pouco mais na história da Inglaterra e fomos, assim, nessa história contemporânea lá da Jane Austen, lá para o final de 1790, né? E mesmo se a gente for localizar em 1813, por exemplo, em 1813, quando o romance foi publicado,
isso,
o exército britânico, ele já era maior 20 vezes do que em 1790, do que nos anos de 1790, certo? Então, é assim, e naquela época estava tendo o início da guerra. Sim. Em 1700, assim, dos anos de 1990, né? Estava, uhum, tendo o início da guerra e, assim, é muito mais plausível, por exemplo, a gente vê que mulheres estavam mais donas de casa, suas famílias, né, estavam preocupadas que se seu marido morresse, né, porque eram principalmente dessa comunidade rural, né? Os homens também iriam lá lutar, né? Se eles se alistassem. Então, será que esses homens retornariam? Seu marido retornaria? Seu pai retornaria? Então, eu acho que a gente, nesse caso, se nós lembrarmos dessa instabilidade, dessa ansiedade, por que não entendermos os nervos da senhora Bennett, né? Na época, disse que ela tem que dar um rumo para as filhas, né? O que ela queria era que essas filhas casassem, porque fora disso, fora do casamento, qual seria a segurança delas? Porque a maior segurança da mulher era o casamento, né? Então, a visão, se a gente se aprofunda um pouco mais em assim, detalhes, há uma contextualização do que as pessoas sentiam na época, né? Mesmo em personagens secundários, como a senhora Bennett. Como o romance foi publicado em 1813, mas, na verdade, como a gente estava falando aqui, ele foi escrito em 1790, 90 e pouco, foi durante essa época, 90. E ela tentou publicar 97. Ele antes, não é isso? Ela tentou publicar antes de Razão e Sensibilidade, não é?
Exatamente. Ele foi, acredito que, o primeiro a ser escrito, né? Ela escreveu entre 1796 e 1797. Quando a gente pensa num livro de mais de 300 páginas escrito em apenas um ano, né? Pra você ver como Jane Austen realmente era extraordinária. Houve uma primeira tentativa de publicação desse romance nesse mesmo ano, né? 1797, assim que ela terminou de escrevê-lo. Ela só tinha 21 anos, Raquel, acredita? Muito jovem, né? O pai foi que fez essa tentativa de publicação, mas infelizmente o editor recusou o livro, então ela não conseguiu publicar. Esse manuscrito, né, ele tinha um nome, né, de First Impressions, e depois somente foi que ele veio, né, a se chamar Orgulho e Preconceito. Esse manuscrito ficou guardado até o ano de 1809, quando a Jane realmente conseguiu se instalar em Charlton, né, numa casa que o irmão dela, o Edward, doou, né, porque depois que o pai morreu, lá em 1805, ela, a irmã Cassandra, aliás, as duas Cassandras, né, que a mãe e a irmã se chamavam Cassandra, elas ficaram morando de favor na casa dos parentes, né, pela situação financeira o pai morreu, então elas não tinham não herdavam nada, então não tinham nem casa. Então, o irmão foi que... Elas moraram muito tempo em casas de parentes e tudo, mas o irmão, em 1809, resolveu dar uma casa para elas. Ela escolheu, né, entre duas casas, uma que ficava em Charlton, que era o local onde ela havia morado na infância. E só a partir daí, ela resolveu revisar o manuscrito, que antes era escrito, né, de forma epistolar, né, organizado em forma de cartas, e a ela que ela reescreveu o romance, realmente agora com uma estrutura de romance, né? Aí ela resolveu mudar o título também, porque naquele momento já tinha uma outra obra que tinha sido publicada com esse mesmo título, ela tentou fazer essa publicação de Orgulho e Preconceito em janeiro, né? Deu certo, de 1813. Deu tanto certo que no final desse mesmo ano já estava sendo programada uma nova tiragem, porque já estava se esgotando o que havia sido feito na primeira tiragem, né? E esse título foi inspirado em um outro romance, né? Jane Austen gostava muito de uma escritora chamada Frances Burney, ou também é conhecida como Fanny Burney. E tem um romance chamado Cecília, e ela tirou essa passagem, uma passagem do Cecília, e resolveu nomear o Orgulho e Preconceito a partir dele. É uma fala do personagem Dr. Lister, E a fala dizia assim, em inglês, né? The whole of this unfortunate business has been the result of pride and prejudice. Que, traduzindo, né, ficaria todo esse problema inoportuno tem sido resultado de orgulho e preconceito. E ela tirou esse trechinho, né, orgulho e preconceito, para intitular o novo romance dela, né? Esse romance de Cecília também é muito engraçado, Raquel. Ele questiona também, sabe? Ele faz aquela crítica à sociedade, ele critica a felicidade advinda do dinheiro, né? Ela mostrando que dinheiro não traz felicidade. E ele também foi utilizado em parte do romance Emma, né? Que é um outro romance de Jane Austen, porque ela utilizou uma situação do Cecília, onde tem duas amigas, né, em que uma é mais pobre, para depois elas descobrem que elas amam o mesmo homem, né? Então, de fato, acontece tanto em Cecília e também inspirou Jane Austen a colocar justamente em Emma, né? Que é o que acontece entre Emma e a Harriet, né? E o homem amado aí, no caso, é o Mr. Knightley, né?
Em toda essa questão de inspiração, né? A Jane Austen acabou fazendo algo que eu fiz também inspirado, né? Porque eu tirei o título do podcast, não é apenas um romance, inspirado em um trechozinho do Northanger Abbey. Sim. Né? Quando ela diz it's only a novel, né? Que é apenas um romance. Né? Quem não sabe dessa associação pode procurar, por exemplo, lá no episódio de apresentação do podcast, excelente. que eu explico direitinho isso.
Excelente ideia.
Né? Então foi um pouco. Eu acabei fazendo isso e eu nem tinha ideia dessa relação que a Jane Austen tinha com o título, com uma outra obra.
Sim.
Da Frances Burney.
Isso. Fanny Burney. E é muito interessante, quanto mais eu leio e eu conheço, né, sobre a vida da Jane Austen, mais a gente consegue encontrar pontos de ligação entre tanto a vida quanto o que ela escreve. A gente, às vezes, está lendo a obra e diz, meu Deus, isso aqui aconteceu na vida dela. Ela está tentando se referir. Às vezes, até a gente se questiona, algumas pessoas me perguntam, será que Elizabeth e Jane, as duas irmãs, não eram inspiradas na própria Jane Austen e sua irmã Cassandra? Algumas pessoas me fazem esse questionamento, sabe? E é engraçado, realmente, que elas eram bem próximas, né? Tinha uma ligação muito de cumplicidade.
Se a própria Jane Austen tinha inspiração no que ela vivia, por que não tomar algumas pessoas que ela conhecia, né, para basear em seus personagens? Isso é muito natural, não é verdade? Então, qual seria a fonte de inspiração dela? Realmente, o que ela vivia. Né? Até, eu acho que a gente pode até trazer um pouco da questão do casamento, que é tão importante em Orgulho e Preconceito, né? que é o ponto de partida do interesse em casar as filhas, para o desenrolar do enredo de Orgulho e Preconceito, né? Que a gente pode até contextualizar algumas coisas, já que você fala que tem algumas coisas, tem tanta relação da própria vida da Jane Austen, né, com em Orgulho e Preconceito. O que, que você acha que tem em relação a essa questão de casamento?
Sim, com relação ao casamento, a gente vê, tem muita proximidade, sabe? Esses fatos, tem alguns fatos da vida da Jane Austen que remetem ao livro, são bem próximos, né? E eu acredito que ela pode ter desejado escrever algum reflexo, né, da vida dela dentro da vida dos próprios personagens. Por exemplo, com relação a essa parte do casamento, né? A gente, apesar de Jane Austen não ter casado mesmo, né? A gente tem relatos nas biografias dela que ela teve um amor juvenil quando ela tinha 20 anos de idade, né? Inclusive, 20 anos de idade é a idade da Elizabeth, quando inicia o livro, né? Já tem aí uma ligação. Esse romance, assim, esse amorzinho, né? Uma paquera, foi com o Thomas Lefroy, né? Ele era um parente irlandês, uma amiga dela, e eles começaram meio que, né, como se diz, se namorar, paquerar, mas, infelizmente, né, ele era um homem muito rico, né, a família muito rica. No ano seguinte, a gente tem uma carta, né, no ano seguinte desse fato, que ela começou a gostar do Thomas, que era em 1796, ela escreveu para Cassandra, né, irmã dela, dizendo que estava tudo terminado, porque ele não podia casar não por questões financeiras. A família tratou de separá-los, né? É o caso da Jane e do Mr. Bingley, né? Uhum. E é justamente isso que acontece. Logo no início do livro, eles são meio que, entre aspas, separados, né, por Mr. Darcy, quando ele incentiva o Bingley a voltar para Londres, dizendo que a Jane meio que não correspondia muito aos sentimentos dele, né? Uhum. A Jane Austen, ela era da chamada gentry class, né? Que era essa classe média que não tinha título de nobreza. Então, ela não tinha, assim, para se casar com um homem muito rico, ela não era. A família, né, dele não achava interessante, né?
Sim.
E aí, logo depois disso, inclusive, falando dos romances mesmo, né, possíveis romances de Jane Austen, a própria tia do Lefroy tentou depois aproximar a Jane de um reverendo, inclusive, olha aí, um reverendo, novamente a gente lembra do Mr. Collins, né?
E de outros reverendos, né?
Exatamente. E de outros, né? Existem outros também. Mas a Jane não se interessou. Né? Então, ela acreditava, né, que ela sabia o que ela queria, então ela não gostava desse reverendo, então ela deixou. Né? E engraçado também que tem um outro fato, esse já uma coisa mais concreta. Né? Lá em 1808, quando ela e a Cassandra estavam visitando uma família, amiga da família, que era a família Big, lá perto de Steventon, ela recebeu... Sim. Pedido de casamento, né, de um amigo, do Harris Bigwater, e ela acabou aceitando. Somente esse fato durou 24 horas. No dia seguinte, ela desistiu, né, não se sabe por quê, acredito que ela talvez até tenha revelado para Cassandra em carta, mas essas cartas nunca chegaram, né, a família. A Cassandra, inclusive, antes de morrer, Cassandra queimou algumas cartas que a Jane tinha escrito para ela. Isso, acredito que para, assim, vamos manter isso aqui em total segredo, queima as cartas, né? E aí ela desistiu desse casamento, né? Uhum. Voltou para Bath com a Cassandra e não se casou com o rapaz, né?
E é a relação também com outros personagens.
Isso, com certeza. A gente vê, assim, que esse fato do casamento, ele é tema central em toda a obra,
tema,
né?
Central.
Então, o preconceito. Tanto ao longo da obra vão aparecendo os casamentos, né? E até pedidos, né? Inclusive, dois pedidos que foram negados, né? Os dois, pela Elizabeth, um ao Mr. Collins, e outro, né, que foi o primeiro de Mr. Darcy. O casamento ali representava para aquelas mulheres, para aquela sociedade, o sinônimo de uma vida segura, confortável,
isso,
né?
Isso.
Então, se chegasse... Já pensou uma mulher aos 30 anos, não se casou, com certeza não tinha mais chance de se casar.
Não aí tinha mais chance de se casar, muito raro.
Era considerada... solteirona, né? Foi justamente isso que aconteceu com a nossa querida Charlotte Lucas, né? Depois do pedido do Mr. Collins, né? Que a gente, não sei se vocês lembram, né? Acredito que os nossos ouvintes vão lembrar, Mr. Collins era primo da família, né? Bennet, um clérigo, tomava, lá vai os clérigos aí, né? Olha aí, tá vendo a referência? Então, ele tomava conta de uma paróquia, né? Que era de propriedade da Lady Catherine, que era a tia do Darcy, né? A quem ele servia. E aí é ele que vai herdar os bens, né? Toda a propriedade de Longbourn quando o Mr. Bennet falecer, né?
Uhum.
Já que naquele tempo, né, lá vem aquelas histórias, né? As mulheres não tinham direito de herdar nada e tudo. Então, esse fato, ele é citado no livro, assim, só como uma possibilidade, né? Mr. Bennet
Isso.
pode morrer, e se ele morrer, quem vai ficar com tudo é o Sr. Collins. Aqui a gente também tem outra ligação com a vida da Jane Austen, que é, sabe? É,
uhum.
E isso realmente, infelizmente, né, aconteceu na própria vida dela, porque depois que o pai morreu, em 1805, elas ficaram numa situação tão delicada, né, situação financeira mesmo, não uhum. tinha mais a casa, né, elas viviam com a ajuda dos irmãos, moravam, uhum. passavam temporadas, né, na casa de parentes. Então, a gente vê como é delicada essa questão do casamento, né? A importância que o casamento tem dentro dessa obra, né? E naquele tempo, né? Como isso era. Mesmo Mr. Collins sendo um homem patético, né?
Inteiro,
né? Que sujeitava, né, as ordens de Lady Catherine, a Charlotte, uma querida amiga, uma menina doce, ela acaba aceitando o pedido de casamento de Mr. Collins, porque para ela era a última, assim, a sorte da vida.
Era a última chance, Isso. né, dela conseguir, assim, sair da situação de empecilho, né, de inconveniente Isso. para a família.
Justamente, ela já tinha 27 anos. 27 uhum. anos para uma mulher se casar era muito velha já. Então, ela era a última tentativa de conseguir um casamento, né, para se estabilizar, para ter a casa, né, para garantir o sustento da vida e tirar o peso das costas do pai também, né?
Uhum.
Fica claro no livro que ela não gosta do Sr. Collins, né? Inclusive, ela mantém um cômodo lá privativo só para uhum. utilização dela, para ela ler e tudo. Mas, uhum. infelizmente, ela não pôde fugir, né? Uhum. Desse casamento com esse marido totalmente insensato, né?
Uhum.
E foi o que, como se diz, o que sobrou para ela, né? Outro casamento uhum. também que vem andando ao longo da história, durante a história, é o da Lídia, né? A uhum. irmã mais nova da Elizabeth, né? Que só tinha 15 anos, era uma meninazinha tola, fútil, só ligava para as aparências, né? Ela louca pelos oficiais, corria atrás dos oficiais, né? Então, ela acaba colocando toda a família numa situação quase de desgraça, né? Porque ela acaba fugindo com Wickham, né? E ele, um rapaz maravilhoso, lindo, a quem a Elizabeth tem uma amizade, né? Uma relação interessante bem no início da história. Depois, as coisas vão mudando e ela descobre que não é bem assim, né? E uhum. o Wickham, ele se casa por interesse, né? Ele Isso. aceita a quantia, a alta quantia que o Mr. Darcy oferece para que ele se case com a Lídia, para meio que consertar, né, uhum. O que eles haviam feito e não arruinar a vida da família e principalmente das outras irmãs que não haviam se casado ainda, né?
A gente meio que vê, Manu, acho que toda essa relação, tanto a questão real da própria autora, né, com todos esses acontecimentos, propostas de casamento, interesses amorosos,
Sim.
e a das personagens, toda esse envolvimento deles com as decisões, casar ou não casar, vem muito de ver o casamento como um contrato social. E, na verdade, o que a Charlotte Lucas... Ela aceitou foi exatamente esse contrato. Ela queria que não fosse mais um inconveniente Sim. para os pais. E, assim, casando com o Mr. Collins, ela conseguiu ser a senhora da casa dela. Ela administrava Isso. a casa dela e tinha uma satisfação dela nisso, né? E ela tinha um quarto só para ela, que o Sr. Collins não iria nem importuná-lo lá. Então, assim, ela se casou com um interesse social, porque era o que ela poderia ter feito. E no caso da Lídia e do Wickham, né, foi também uma questão de contrato social por causa das circunstâncias em que eles se relacionaram, né? Que não Sim. foi algo que tinha sido permitido, que tinha sido sem autorização dos pais. Ela era Sim. muito irresponsável e ele não queria nem ter casado com ela, né? Sim. E ele só casou também por causa de um contrato, porque ele recebeu dinheiro.
Sim.
É isso. Então, havia toda essa relação de não, tem que haver o casamento para essas mulheres terem o seu propósito.
Sim, com certeza. Era o objetivo da mulher em vida, era se casar, manter uma família, construir uma família, né? Era para isso que a mulher era criada.
Eu acho que é também por isso que a gente pode ver essas autoras que escrevem esses livros, que tratam um pouco, questionam esse contrato social entre as famílias, em ver que não tem que haver somente um contrato social, mas tem que haver um respeito entre eles, tem que haver amor entre eles, tem que haver um pouco Sim. mais sobre isso, ser algo revolucionário para a época.
Sim, justamente. E esses dois últimos casamentos, né, que acontecem na história, eles vêm retratar isso, né? Da Jane com Bingley, logo no início do livro, eles já demonstram, né, um interesse pelo outro e tudo. Porém, porque o Mr. Darcy acredita que a Jane não é uma boa pessoa, a família, né? As irmãs, a mãe, passam uma aparência, né, para ele, que realmente aquela família é totalmente desconexa, né, com o que ele vem, de onde ele vem, da família do Bingley. Né? Então, ele decide influenciar o amigo a voltar para Londres e não se relacionar mais, não continuar, né, o que ele achava que era o interesse de Bingley em relação a Jane. E ele acaba separando esse casal. Porém, ao desenrolar da história, ele vê, né, Elizabeth, por meio da Elizabeth, ele vê que realmente a Jane gostava do Bingley. Não era o interesse, não era só para se casar, né, com um homem rico, né, que ele era muito rico, o Bingley, né?
Uhum.
Então, ele dá um jeito de convencer o Bingley a voltar e a ir atrás de Jane. E é isso que acontece nos últimos capítulos do livro, que ele realmente chega a pedir, né, a mão dela, e eles ficam noivos, né? Se casam. Esse foi um casamento realmente por amor. Assim também como o da Elizabeth, né? Desde o início do livro, vários mal entendidos, né, ao longo da história, aqueles diálogos afiados.
Muito bem construído, isso. né? Muito bem construídos.
Se julgando mutuamente, né, para os seus comportamentos, né, tirando conclusões precipitadas quanto ao caráter, à moral do outro. Então, a Elizabeth já demonstra, né, ser uma mulher diferente das outras, à frente, né, do seu tempo, né? Assim também como Jane Austen, né? Na hora que ela aceita se casar e depois desiste no outro dia, né? Por quê? Então, ela fez uma escolha, né? Então, é por isso. Elas acreditam num casamento por amor, né? Por isso que a Elizabeth não aceitou Mr. Collins, né? Ela se recusou a viver esse casamento por conveniência, né?
Até um pouco mais e a fundo na protagonista, né? Porque é o ponto de vista dela, apesar do livro vir numa terceira pessoa, do ponto de vista de uma terceira pessoa, mas e a gente vai seguindo a personagem da Elizabeth, né? E é lógico que a Jane Austen, ela basicamente localiza a maioria, eu acho que quase todos, né, dos romances dela, numa localização ali do interior de Londres. Ela é uma, como se diz, uma romancista rural, como diz o James Woods. James Woods em Como Funciona a Ficção. Né? E ali ela trata de personagens bem caricatos, né? Que seriam os personagens do interior. Né? A gente tem determinados personagens secundários que têm a sua função na história, mas que eles não têm tanta profundidade, o que é diferente da protagonista. O James Wood cita, né, que as heroínas nunca vagueiam ociosas, apenas olhando e pensando. Todas as suas ideias estão intensamente concentradas no problema moral em questão. Uhum. É assim que a gente pode enxergar a Elizabeth. Né?
Sim. Tem até a citação no capítulo 17, que é na terceira parte, né, quando o livro tem três capítulos, em que o pai diz para ela que consente, né, com relação ao casamento dela com o Darcy, porque no final das contas o pai acreditava que ela tinha perdido a cabeça. Eu não acredito que você vai aceitar esse homem. Você não odeia tanto ele, né? Porque essa era a impressão que a Elizabeth passava para todos até o momento, né?
Isso.
E ele até meio que questiona. E lembrando, né, da esposa, da própria escolha que ele fez, citar, né, a senhora. E eu vou ler essa passagem, onde o pai diz para Elizabeth assim:
pode ler.
Lizzy, eu já dei a ele o meu consentimento. Ele é o tipo de homem, na verdade, a quem eu jamais ousaria recusar qualquer coisa que resolvesse pedir. E agora dou-o a você. Mas permita-me aconselhá-la a pensar melhor. Conheço seu gênio, Lizzy. Sei que não poderia ser feliz, nem respeitável, a não ser que tivesse genuína estima por seu marido, a não ser que o considerasse um ser superior. Seus talentos vigorosos colocariam você em grande perigo com um casamento desigual. Dificilmente você escaparia do descrédito e da angústia. Minha criança, não me dê o desgosto de vê-la incapaz de respeitar o seu parceiro para o resto da vida. Não sabe o que estás preste a fazer. Isso aqui é o que o pai diz a ela, né?
Isso. Embora a gente tenha essa questão assim patriarcal, né, de considerar o marido superior, tem um momento em que, sim, ele diz que não acredita que ela vá ser feliz num casamento desigual, talvez desigual em temperamentos, em respeito, em estima entre as duas partes.
Sim.
É isso? É algo revolucionário para a época falar isso.
Com certeza.
Acredito nessas relações entre homem e mulher. Então, a gente pode até ver, porque essa é a perspectiva do Sr. Bennet, do pai da Elizabeth, mas ela, a gente vai acompanhando, não é? A gente vai acompanhando todo o raciocínio, toda a questão de preconceito, né?
Sim.
Né? E também, por que não, orgulho dela.
Com
em
certeza.
Determinadas partes, né? E a gente vê como ela é muito mais aprofundada, até porque nós a seguimos dentro da narrativa.
Sim.
Né? E assim, até eu quero trazer outro trecho de como funciona a ficção, em que o James Wood também fala sobre essa diferença entre as heroínas e outros personagens da Jane Austen, em que ele diz: pois o que impressiona em Austen é justamente que só as heroínas são de fato capazes de se desenvolver e surpreender. São os únicos personagens que possuem consciência, os únicos personagens a quem se vê pensar com alguma profundidade, e elas são heróicas, em parte, precisamente porque possuem o segredo da consciência. Já a platitude dos personagens secundários é de uma obviedade ululante. São vistos externamente, entretêm-se apenas em conversas e pouco se exige deles, né? O Sr. Collins, por exemplo. E os personagens secundários pertencem a certa fase da sátira teatral. As heroínas pertencem à forma emergente e complexa do romance. Né? Então, a gente vê, por exemplo, num personagem, assim, num romance como Orgulho e Preconceito, nós temos vários personagens, mas a gente se concentra em determinados, os principais. E é lógico que a Elizabeth é quem toma conta, né, disso. Há alguns outros secundários, não é? Como a Lady Catherine. A Lady Catherine, ela é também caricata, ela tem determinadas características, mas ela não vai muito além disso, nós não a acompanhamos com profundidade. Sim. A gente vê nela uma aristocrata, dominadora, que ela tem poder, ela é muito poderosa e muito orgulhosa da sua posição, e ela humilha muitas pessoas.
Sim.
Por causa disso, né? E nós temos também, como ele citou, o Mr. Collins. O Sr. Collins, ele é um bajulador, né? Para a Lady Catherine continuar daquele jeito sempre, tem que ter um bajulador para ela sempre. Outro que é importante é o Wiccan, né? Que ele meio que se apresenta uma pessoa de uma forma e depois é de outra, mas ele não tem tanta profundidade. Por quê? Porque ele é o dissimulado, o falso. Né? E a gente vai descobrindo, quando a Elizabeth descobre isso, ele é apenas uma coisa. Ele não é muito mais além, não é outra coisa, não. Né? Então, de uma maturidade também de escrita muito impressionante também para a época, para uma jovem também, né? Como se acredita.
Sim.
E assim, além de toda a questão, né, que a gente citou, da questão do casamento, né, tem alguns outros elementos, né, que a gente pode trazer até para finalizar um pouco essa nossa conversa. Que Orgulho e Preconceito, ele explora recursos, né, diferentes, né? Tem coisas assim que são até um pouco mais apelativas. Eu acho que principalmente para a época, né? As fofocas, né, das pessoas. Né?
Sim.
Quem é que não gosta de uma fofoca? O outro que você mencionou, os diálogos afiados, né? Quando eles estão de frente a frente. São assim, os momentos assim, que instigam. Né? Que desenvolvem, que seriam chave assim, para o desenvolvimento da narrativa. Mas também tem outro recurso, né, que ela utilizou bastante, que é uma carta reveladora.
Com certeza. As cartas têm uma importância muito grande, né, nesse livro, principalmente assim. Na época, né, elas já representavam muito, né? Era um meio de comunicação que era utilizado, né? As pessoas escreviam cartas, esperavam longamente para receber aquelas cartas, né? E essas cartas, elas têm assim, um artifício de revelar muitos detalhes, tanto dos personagens quanto até dos sentimentos, que a gente não saberia, por exemplo, num diálogo qualquer, né? Acredito que Orgulho, por Orgulho e Preconceito inicialmente ter sido escrito, né, em forma de cartas, né, epistolar, só depois, né, que foi reescrito em forma de romance, é que Jane Austen decidiu manter essas cartas. No total, a gente tem 19 cartas em todo o romance. Né? Algumas são bem curtas, né, parecem mais como bilhetes, mas... É engraçado que a cada novo acontecimento tem uma carta lá para trazer determinada notícia de alguém ou para contar algum fato, né, que aconteceu na vida de alguém distante, né, que é muito importante para quem está recebendo essa carta. A gente tem algumas cartas, por exemplo, quando a Jane vai visitar a Carolyn Bingley e fica doente, né? Pegar aquela chuva, aquele temporal, fica doente, isso. Aí manda a carta. A Caroline já tinha mandado uma carta para convidar. Aí
isso.
Jane vai. Aí Jane manda uma carta dizendo que está doente. Então vem toda essa movimentação do romance através das cartas, né? Duas cartas que foram muito, muito importantes, né, em Orgulho e Preconceito, foi a de Jane, quando ela escreve para Elizabeth. A Elizabeth está viajando, né, com os tios e tudo, E ela conta da fuga da Lídia com o Wickham.
Isso.
Eu me lembro que ela fica desesperada e, ou, inclusive, antes desse fato, o coronel Foster já tinha escrito uma carta, né, para o senhor Bennett para avisar. O coronel Foster era o responsável, né, pelo regimento que o Wickham estava. E ele mandou uma carta para o senhor Bennett para avisar que a Lídia tinha fugido para a Escócia. Né? Então, quer dizer, primeiro o coronel Foster manda a carta para o seu Bennett, depois o seu Bennett sabe, né? Então, Jane escreve para Elizabeth para contar. Então, é toda uma movimentação de cartas e essa narrativa ela vai sendo construída através dessas cartas, né? É, também a Lídia já tinha escrito um bilhete para a senhora Foster e a gente vai acompanhando, né, essas cartas ao longo do livro, dizendo... É, para a senhora Foster que ela e o Wickham estavam indo se casar em Gretna Green, né? E, na realidade, a gente sabe depois que isso não aconteceu, que eles foi para Londres, né? E que o Wickham não tinha intenção nenhuma de se casar com ela.
Isso.
Aí a gente sabe de como foi que o Darcy intercedeu para que, né, esse casamento se realizasse. Mas a carta, assim, principal, né, que é uma grande referência, né, nesse livro de Orgulho e Preconceito, é a carta do Miss Darcy, né? Depois do pedido de casamento primeiro a Elizabeth, e ela joga tudo, assim, todos os motivos para ele, né? Dizendo, explicando exatamente os motivos pelos quais ela de jeito nenhum aceitaria casar com ele, né? Mesmo ele sendo um homem super rico, alto, bonito. Então, ele resolve escrever essa carta em resposta, né?
Isso.
A ela, né?
Tem uma... Essa parte em que se refere à carta do Darcy, aqui na introdução, eles citam como uma questão, assim, importante, chave, né? Até para o desenvolvimento, não só para o desenvolvimento da narrativa, mas mostrar a qualidade e maturidade da narrativa da Austen. Que ela diz, assim, que o total do volume 2, né, que é do capítulo 13, é devotado para a descrição da Elizabeth lendo, simplesmente. Assim, ela vai dizendo todas as emoções... Né, desse capítulo em que ela está meio que investida nessa ação de simplesmente ler essa longa carta do Darcy. Né, e meio que dá para a gente uma imagem da importância da palavra escrita. As cartas elas aparecem nesse romance também, não só nesse romance, mas também em outros, como vem aquele traço de realidade. Né? Ela traz o traço do realismo para a narrativa. Né? Então, ela vem com o poder da palavra escrita. E é através dessa carta, que é uma carta de um outro personagem, que a própria Elizabeth vai relendo e relendo e relendo, e questionando toda a verdade que ela sabia.
Isso.
É isso? Então, toda a verdade que ela sabia antes dessa carta é desafiada pelo poder que essa carta teve.
Exatamente.
Então, é algo assim que impressiona bastante toda essa importância que essa carta tem para a narrativa, de transformar, porque a Elizabeth já vai encarar as coisas de outra forma. E assim o leitor vai tendo outra ideia do Mr. Darcy, vai tendo outra ideia do Wickham, e a gente vai vendo como a Austen foi construindo tudo.
Isso. É a partir dessa carta que todas aquelas primeiras impressões que Elizabeth tinha construído sobre Wickham e sobre o Darcy, elas vão cair por terra. E ela passa o capítulo 13, no caso... só refletindo sobre essa carta, né, que ela já tinha lido, que já, a gente encontra a carta no livro no capítulo 12, né, do terceiro volume.
Exatamente.
E no capítulo 13, ela passa o capítulo 13 todo refletindo, justificando, né, o que ela pensava, mas será que aquilo mesmo que ela leu, que o Darcy falou sobre o Wickham, é verdade? Mas será que então ela fica o tempo todo se questionando, né? Talvez relutante em acreditar que aquela era a verdade, né? Eu vou fazer também a leitura desse início do capítulo 13, que é bem interessante, para a gente ver como ela vai desconstruindo essa ideia e essas reflexões da Elizabeth quanto às noções, né, as impressões que ela tinha das pessoas. Inclusive, bem interessante, porque a gente também encontra, Raquel, as duas palavras principais, né, que resumem o título da obra, né, Orgulho e Preconceito. Achei bem interessante. E aqui diz, com forte preconceito, contra tudo o que ele pudesse dizer, começou a ler o relato que ele fizera dos acontecimentos em Netherfield. Leu com uma avidez que mal lhe permitia exercer seu poder de compreensão. Impaciente para saber o que trazia a próxima frase, mal conseguia esperar pelo fim da que tinha diante dos olhos. Que ela acreditasse na indiferença da irmã dela, Elizabeth instantaneamente considerou mentira. E com o relato das reais e piores objeções ao casamento dos dois, ela ficou irritada demais para desejar lhe fazer a menor justiça. Ele não expressava nenhum remorso satisfatório pelo que fizera. Seu estilo não era penitente, mas altivo. Tudo era orgulho e insolência. Pronto.
Eu acho que não tem uma maneira melhor de encerrarmos o episódio, né?
Isso. Maravilhoso.
Maravilhoso. Queria muito, a gente passava um tempão, né, falando só sobre orgulho e preconceito.
Com certeza.
Porque tem muita coisa que poderia ser dita também, né? E eu acho que eu vou até aproveitar, né? Porque também a gente está trazendo esse episódio para ser publicado no dia 16 de dezembro. Então, feliz aniversário para Jane Austen.
Exatamente, no dia do aniversário de Jane Austen.
No dia do aniversário de Jane Austen, fazemos isso para comemorar, né? E já deixar um convite para outros episódios, para falarmos de Jane Austen também, né? Quem sabe aprofundar um pouco mais na questão da tradução.
Sim.
Não é, Manu?
Sim.
E quem sabe falamos de adaptação também.
Com certeza.
Que envolve um pouco, assim, na verdade, envolve tradução, não é isso?
Isso.
Então, eu gostaria muito de agradecer você, Manu, por ter aceitado participar, viu?
Eu que agradeço pelo convite, foi uma honra e é maravilhoso conversar com você. A gente lembra tanto dos tempos da UES, né, que a gente estudava junta, maravilhoso retomar tudo isso.
Foi ótimo mesmo, né? E eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que ouviu até aqui. Você provavelmente já conhece o perfil do Não É Apenas um Romance no Instagram. E se não conhece, é o @ Não É Apenas um Romance, tudo junto, sem acento. E segue lá a gente, manda uma mensagem pelo direct, dá sua opinião sobre o que você ouviu. Curte e compartilhe os nossos posts e os nossos episódios. É isso por hoje, minha gente, e até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço, Manu.
Abraço, Kel.
Tchau, tchau.